boa noite. É com imenso prazer que hoje o Match Gastronômico está fora dos estúdios da Jovem Pan. Está aqui na concessionária da BMW em Jundiaí, junto com o Irmão dos Talheres. E hoje eu queria apresentar nosso primeiro convidado, Ney Feniar, que teve essa ideia do Irmão dos Talheres.
Para quem não sabe, foi quem estreou o Match Gastronômico. Foi o nosso primeiro convidado do programa, contou uma história muito bacana. Mas hoje, Ney, antes da gente entrar no programa em si, a gente quer contar um pouquinho sobre como surgiu o Match Gastronômico e queria que você falasse um pouquinho também sobre o Irmão de Talheres, porque eu acho que é um projeto muito bacana que você puxa já há algum tempo lá em São Paulo e que agora está expandindo um pouquinho, né, Ney? Conta aí pra gente.
Bom, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui. E eu tive o privilégio e a honra de ser o primeiro convidado. Espero ter sido um pé quente que tenha dado certo. Bom, a ideia do Irmão de Talheres nada mais é do que reunir gente do setor da gastronomia e falar e compartilhar as mesmas dores. E quando a gente montou o Irmão de Talheres, há 3 anos atrás, eu falei para a Manu, ela foi a primeira mulher a estar com a gente no Zuco. Então ela foi a primeira dama do projeto. O Irmão de Talheres está se tornando isso hoje em dia. Está se tornando uma grande família, onde a gente consegue, dentro de um espaço muito curto, de se encontrar uma vez por mês. Então a gente fica muito contente de poder estar aqui em Jundiaí hoje, recebendo grandes amigos, gente do setor, gente que não é do setor. E eu tenho certeza que vão entrevistar um cara que é fora da curva, que é um irmão que eu ganhei, que é o Davi. E ele vai poder contar histórias maravilhosas. Boa sorte, bom programa e parabéns para vocês, viu?
Ney, antes da gente começar o programa, eu queria falar um pouco dos projetos de 2024. Hoje a gente está Irmãos dos Talheres e Match Gastronômicos em conjunto fazendo aqui esse programa. E eu queria falar um pouco da agenda do Irmãos dos Talheres e dos projetos do Match Gastronômico.
Ó, eu não posso dar o... Como é que fala?
Spoiler
da agenda. Porque senão alguém vai me matar, elas estão olhando para mim. Mas pode ter certeza que será uma agenda que será muito produtiva, será muito atrativa. A gente vai ter grandes eventos daqui para frente. E cada vez mais nós estamos nos tornando pessoas relevantes no nosso setor. Não ficam bravas comigo, hein? Manu.
Quando é que vai ser o próximo lá na churrascada, Ney?
Fazendo a churrascada vai ser em outubro. Não, eu não sei, Gabi. Não, mas a gente vai falar no decorrer do dia, no decorrer do evento, a gente vai falando.
Então, para você que começou 2024 querendo fazer parte desse grupo, cheio de conteúdos, cheio de conexões, a gente te espera nesse programa e teremos muitos outros encontros também, Match Gastronômico, Irmãos Talheres, com muito conteúdo e conexões reais, porque esse é o nosso propósito, não é mesmo?
Isso mesmo. E para falar uma verdade, o Match Gastronômico e o Irmão de Talheres se confundem numa mesma ideologia. Então, a gente, além de ser irmão, a gente é parceiro, a gente está sempre andando lado a lado, vocês podem contar com a gente sempre. Para mim é um orgulho ter vocês aqui, eu vejo a luta que é de vocês diária. Parabéns, meus amores.
Valeu, Ney. Não, porque, na verdade, eu acho que é o que a Manu falou, a gente tem o mesmo conceito, né? A gente quer, no programa, desde sempre, a nossa ideia era compartilhar histórias, né? Sobre gastronomia, empreendedorismo e por aí vai. Mas mais do que isso é juntar o nosso segmento, né, Ney? Eu acho que o Irmão de Talheres é isso, então nada mais justo do que a gente estar junto nessa missão, né?
E quanto mais gente falando do setor, mais o setor se fortalece.
Exato.
Então, muito bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade. Vocês podem me ter para a vida de vocês, vocês sabem disso, vou estar sempre do lado de vocês. Bom programa e boa sorte.
Obrigado, Ney.
Obrigada, Ney. Hoje temos um convidado muito especial, mas antes, você que está em casa, deixe seu like, já se inscreva no nosso canal e também esteja nas nossas redes sociais, não é mesmo, Gabi?
É isso aí, @matchgastronômico.
.podcast.
É isso aí.
E, teremos muitas novidades em 2024 com o Match Gastronômico. A gente ainda vai lançar curso, temos uma agenda incrível. Então, você que quer fazer parte dessa rede colaborativa, entre o nosso Instagram, participe junto com a gente, porque a gente quer vocês conosco.
É, e esse ano a gente vai ter a segunda edição do prêmio do Match Gastronômico, né? Do Campeões do Match, né, Manu?
Esse prêmio deu o que falar. Sucesso. Muitos restaurantes ganharam e, ó, temos muitas oportunidades agora em 2024. Será no final do ano, já adianto.
Boa. E agora vamos falar um pouquinho com o Davi, né, Manu? Que veio até, pô, de São Paulo, até Jundiaí pra bater um papo aqui com a gente. Tá aqui
pertinho,
hoje.
Pertinho, pertinho.
Pô, graças a Deus, bem perto, né?
Davi Politansky, muito obrigada por estar aqui conosco. Queria saber um pouco, você tem dois perfis profissionais, podemos dizer assim. Um no mundo da gastronomia, junto com o clube, enfim, que você vai explicar daqui a pouco, e o outro dentro do Google em vendas. Como é que foi para você criar e estar nessas duas profissões ao mesmo tempo?
Boa, obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho dessa história. Então, assim, a história do Sweet Secrets mais Google, ela tem um bom tempo, né? Eu tô no Google, fiz 11 anos no Google, então é uma carreira longa. E o Sweet Secrets completou 2 anos ano passado. É, então, minha carreira começou no Google há muito tempo, só que eu sempre tive, desde a parte da família, essa veia empreendedora. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles têm empresa. Então, essa semente já foi plantada lá atrás. Eu fiz faculdade de administração de empresas, pensando em abrir uma empresa no longo prazo. E no meio do caminho apareceu uma oportunidade no Google, eu abracei ela, sempre focado em vendas, mas essa sementinha sempre estava lá, né? Então, eu comecei nesse ramo de negócios, de empreendedorismo, bar e restaurante, investindo. Então, eu sou sócio investidor desse mercado há mais de 10 anos e sempre tendo o interesse de criar o meu, né? Acho que o grande interesse de criar o meu próprio bar, o meu próprio restaurante, foi depois de uma das oportunidades do Google que eu tive, foi de liderar um time global. Quando eu liderei esse time global, eu tive a oportunidade de morar em diversos países, nos 4 continentes.
Vendas, Davi?
Sempre em vendas. Então, legal. Eu fui liderar um time de vendas global. Então, eu entrei no Google como vendedor júnior, cresci como pleno, sênior, virei o líder Latam, aí eu virei o líder global. E aí, sendo líder global, eu tive a oportunidade de liderar nessas 4 regiões. E tendo nessas 4 regiões, tanto como aprender na parte como Google, aprendi muito, mas na parte de A e B também. Então, você se expor a tanta experiência, a tanta cultura, a tantos lugares diferentes, foi o grande gatilho.
Uma das coisas mais ricas no mundo da gastronomia é você ter cada vez mais referências bacanas do que você pode fazer de inovador dentro do segmento. Porque eu acho que no nosso mundo nada se cria do zero, né, Davi? Você vai pegando boas inspirações e cria um combinado novo em cima daquilo. E aí, enfim, depois a gente vai sobre o Sweet Secrets, mas ainda um pouco antes, nesse mundo de vendas do Google, que você está há mais de 10 anos liderando essa frente, deve ter muito desafio, meta e etc. para bater, né? Como é que você consegue manter o time sempre pilhado para fazer a coisa andar?
Boa. É isso, vendas é desafiador, você vai bater sua meta, a próxima meta é maior que a anterior. Então, esse é o mindset de vendas. Eu acho que a grande questão para você manter seu time motivado é essa palavra, é mindset. Você tem que manter um mindset positivo, porque esse é um grande desafio de vendas. Você começa, o Google é trimestral, né? Então, você bateu uma meta, você fez 200%. Acabou o trimestre, você volta para zero. Você tem que voltar, você estava super animado, você bateu a meta, deu tudo certo.
Começa tudo de novo.
É zero. Então, eu acho que essa palavra de manter a motivação, mindset, o líder na parte de vendas, ele tem que manter essa motivação. É lógico, acho que são alguns pilares, né? Um deles é o produto, você tem que estudar, você tem que saber o que você está vendendo. A outra é a organização. Qualquer vendedor, não adianta ser a lab, ajuda muito, ir a mercado, vendendo ajuda muito, mas organização, você ter estruturado um CRM e processos são importantes. Então, eu vejo, lógico, tem muitas outras coisas, mas 3 pilares importantes é o conhecimento do produto, a sua organização na parte de venda, CRM. E aí sim...
Tem muita gente que acha que vender é só ser bom de papo, né? E não é. Para você, exato, ainda mais num negócio como o Google, né? Exatamente. Imagina que tem que ter muita organização. Você deve ter meta de quantidade de contatos feitos e quantidade de conversões, sim, e por aí vai. Deve ter diversos indicadores.
Desculpa, eu ia perguntar um pouco do que a venda, enfim, do Google te trouxe para você criar seu próprio negócio.
Boa, boa. Então, assim... É muita coisa, assim. Por exemplo, hoje, acho que uma coisa diferente que eu trouxe do Google para o Sweet Secrets é um analista só de BI. Eu tenho um analista de BI que ele só gera informação, só gera insights, só gera relatórios
Porque com qualquer relatório, eu falo que independente do relatório, você consegue tirar um insight e tomar uma decisão. Então, você ter alguém que te traz insights do seu negócio...
Você terceirizou ou você realmente tem alguém lá dentro
cuidando disso? Eu tenho um funcionário dentro do Seekers dedicado só em BI. Ele passa o dia a dia gerando novos relatórios, novos reports, porque você tendo informação, você não toma nenhuma decisão com opinião, né? Então, é o que é parecido quando a gente fala dentro do Google. Assim, vamos focar, eu cubro a América Latina hoje, vamos focar mais no México, na Argentina, no Brasil, eu não vou dar uma opinião, a gente vai gerar insights do histórico. Ah, estamos agora no primeiro trimestre do ano. Historicamente, o primeiro trimestre é melhor em algum lugar. Vamos usar dados, vamos usar histórico. Então, dentro do empreendedorismo, seja do AIB ou não, se usar dados em vez de usar a sua opinião, é importante. É lógico, o seu feeling vai ser sempre importante, você está no dia a dia, mas o seu feeling com a base de dados por trás, ele é muito mais poderoso. Não,
é engraçado você tocar nesse ponto, Davi. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, na minha época de Burger King, que eu tive uma chefe brasileira que assumiu a área de marketing do Burger King Global. E eu me lembro, a gente conversando, uma pessoa deu uma opinião. Putz, eu acho que falta isso no Burger King. Ela, pô, legal o que você acha. Eu acho que falta arroz com feijão, porque eu adoro comer arroz com feijão. Mas se eu botar arroz com feijão no Burger King, vai vender? E aí eu acho que tem uma frase que ela usava sempre, que é "We are not paid to guess". A gente não é pago para adivinhar. E eu acho que o nosso segmento ainda dá pouca importância aos indicadores, né?
Eu não sei nem se pouca importância, eu acho que pouco conhecimento e pouco saber aonde procurar. Né? Você, por vir numa empresa de tecnologia, Google, te ajuda a trazer essas pessoas. Agora, se você for pensar numa pessoa, né, até o Igor, que a gente entrevistou recentemente, de um bar, o Prainha, mais de 70 anos, onde que ele vai achar esse cara que faz o BI dele?
É complexo.
É difícil, né?
É, não, porque normalmente dentro do seu negócio, você vai buscar talentos dentro desse ramo. E não existe, né? Você tem que sair muito da caixa, né? Da sua caixinha ali, estou no AIB, trabalho com isso, é assim que hoje a gente trabalha, e olhar para como outros ramos trabalham, né? Eu acho que participar, acho que outra coisa, assim como o Irmão dos Talheres, assim, tem irmãos e outros grupos de
empreendedores. Onde você consegue pegar indicadores até um pouquinho de fora do teu negócio, né? Para entender. Gosto muito de acompanhar, porque às vezes a gente olha para o nosso negócio e fala, putz, esse mês foi horrível. Mas como é que está o mercado? Será que foi pior do que eu ou foi melhor do que eu? Se foi melhor, eu estou realmente mal. Mas se foi muito pior, pô, sinal de que foi um ótimo mês para mim. Senão, às vezes, você sai tomando ações que atrapalham mais do que ajudam.
Então é isso. De novo, os dados falando ali, né? Você entender, putz, o mercado de AIB do Brasil. Puta, janeiro, como é que foi? Como é que eu fui? Os outros mercados, outros mercados do Brasil que não é AIB, como é que eles estão?
Tá, né? Eu vou aproveitar o gancho então, Davi, pro Cezinha e pro Ney. Eu acho que a gente devia criar um grupo de compartilhamento de indicadores do nosso segmento para que todo mundo tenha acesso. Pô, como é que está a venda comparável contra o ano anterior? Como é que está a sazonalidade de um mês para o outro? Como é que está o comportamento de ticket médio? Entendo que talvez muita gente tenha um pouco de receio de mandar o dado, mas talvez a gente contrate uma pessoa específica só para cuidar, tratar esses dados e mandar informação para a gente.
Não, porque às vezes pode ser porcentagem, não precisa mandar o número real.
Perfeito.
E às vezes
precisa do número individual, né? Precisa do número só do setor, da nossa área.
E não só isso, acho que um desafio que até é semanal, cara. Você está vendo que sua semana está péssima. Putz, estou sem reserva. Se você tem um grupo de apoio lá que fala, nossa, São Paulo está vazio. Ou não, realmente a cidade está cheia, está tudo cheio, então eu preciso pensar na minha estratégia.
Perfeito.
Hoje acho que já existe esse grupo de apoio, mas se ele fosse mais formalizado, acho que seria bem interessante.
Vamos atrás disso.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você usou os dados para criar o Sweet Secrets?
Não, sinceramente não. Foi muito mais no feeling.
Foi no feeling e no achismo. Então é engraçado, né? A gente falando de dados, mas o achismo às vezes também é importante.
Mas é um dos momentos onde o dado fica mais de lado. É na criação,
total,
né, mano?
Eu acho que empreender, se você bota dados no empreendedorismo, você não empreende.
Você não faz, né?
Ô, Davi, me conta como é que foi essa história. Você olhou e falou, talvez uma loja de doces pode ser um clube membership para as pessoas entrarem, criarem negócios... Tipo, da onde?
Boa. Então, é justamente o que ele falou, né? Nada se cria. O Sweet Secrets, ele é uma mistura de inspirações, né? Hoje, eu bati agora em janeiro 74 países. Então, tudo onde eu viajo, eu tento pegar a melhor experiência, o melhor restaurante, um hotel legal. E dentro de tudo que eu fui, eu tentei buscar inspirações. Então, teve uma das experiências que eu passei um ano e meio fora, que é essa experiência do Google. E eu experienciei muita coisa. Eu vivi em Nova York, em Londres, em Tóquio, em Sydney. E aí, quando eu voltei, eu vi, de tudo que eu vivi, que faltava alguma coisa em São Paulo, né? Que era a mistura de tudo isso. Então, minha decisão foi falar, o que eu mais gostei no mundo inteiro? O que eu posso trazer para o Brasil que eu vejo que não tem? E aí, a loja de doces, o clube, são misturas de inspirações. As duas maiores inspirações lá dentro é o Speakeasy. O Speakeasy é sobre a lei seca nos Estados Unidos, que é proibido beber e produzir bebida alcoólica. E as pessoas realmente escondiam atrás de business existentes um bar. Então, a brincadeira ali, o business existente fosse uma loja de doces, porque como a brincadeira também era não poder tirar foto lá dentro, a parte da frente ser instagramável, onde a pessoa vai descarregar a vontade ali de tirar foto, para lá dentro ela viver a noite como uma pessoa que está vivendo o momento. E aí o segundo foi também muito comum em vários países, Singapura, Tóquio, Londres, esse clube de membros. Todos esses países sempre tinham um lugar legal, era porque todo mundo queria fazer parte. E eu falei, cara...
Não tem isso no Brasil.
Não tem isso
Mas
no Brasil.
É uma ideia bem inovadora, né? Porque no Brasil, onde não existe um estabelecimento que não seja um clube mesmo, né? Você criar uma experiência de membership, de ser associado, é realmente um desafio, não?
É bem desafiador, né? Porque você, como empreendedor, você está privando pessoas de entrar no seu estabelecimento. Pessoas...
Você está criando um agente
de
dificuldade.
É exatamente.
Porque no nosso segmento
quer, né?
A gente quer o
exatamente.
Contrário.
Exatamente. Você quer maximizar o número de pessoas de fluxo Perfeito. Do seu ambiente. Mas, assim, o mindset que eu tive naquele momento é longo prazo, né? O de começo é mais difícil, começa um boca a boca com as pessoas certas.
Todo mundo passa a querer ir, não pode, exatamente. Isso gera um a mais.
E eu tinha essa visão, né? Que São Paulo tem esse espaço. São Paulo, questão de exclusividade, de escassez, era um mercado onde fazia muito sentido. E dentro dessas viagens, eu vi lugares que, para mim, fazia menos sentido e funcionava muito bem. Então, foi aí que eu pensei, falei, cara, se tem países menores que...
Que talvez tenha menos público do que São
Exatamente.
Paulo, mas que funcionam, né?
Exato. Você pega Buenos Aires, olha a quantidade...
Buenos Aires é cheio de speakeasy, né?
Cheio de speakeasy.
Para mim, são um dos mais legais que eu já fui e sempre foram lá.
É bem legal em Buenos Aires.
Como que você capta cliente? Porque o cliente ele vem muito a longo prazo, como você diz. Como é que essa captação de você falar, olha, eu vou te dar um espaço em que você vai ter isso, isso e isso, mas ao mesmo tempo você precisa me pagar anualmente para participar disso?
Acho que hoje o maior canal de prospecção de novos membros é o boca a boca. Né? Eu acho que o valor que a gente gera para o membro hoje é muito alto. A gente tem eventos só para membros, eventos de networking, eventos de conteúdo. O objetivo do membro ali, na maioria das vezes, 80%, 90%, é gerar negócio. Então, o boca a boca que se espalha é, puxa, achei um sócio investidor, achei um sócio, fiz um deal lá dentro. Então, esse boca a boca das pessoas certas que querem fazer negócio é o que chama a atenção de outras pessoas. Outras coisas são esses eventos de conteúdo só para membros. Então, a gente traz pessoas, formadores de opinião em suas verticais, o Facundo lá, Facundo Guerra deu uma palestra lá pra gente para falar sobre o mercado. Então, são várias pessoas super legais que vão passar o conteúdo só para membros. Então, essa exclusividade e escassez não é só entrar lá, né? A gente se esforça muito para gerar valor para essa pessoa.
E uma dúvida agora pessoal, Davi. Você tem uma curadoria para selecionar quem pode virar membro? Existe um conselho? Porque Sim. os grandes clubes do mundo, Soho House, e, enfim, Arts Club, etc., tem muito Sim. disso, né?
Então, assim, hoje, para você poder ser membro, um membro tem que te indicar, você preenche um formulário. Após preencher o formulário, a gente tem uma reunião semanal de conselho de aprovação. Então, assim, essa aprovação é justamente para ver se a pessoa tem os objetivos do lugar, né? A gente é um clube que a gente quer focar em negócio. Então, às vezes, não é nem nada contra a pessoa, mas os objetivos...
Ela está contra a cabeça.
Exatamente. Assim, então, a gente faz um background check, algumas coisas simples, mas assim, o principal é qual que é o seu objetivo aqui dentro, né? Tem essa pergunta no formulário e estando de acordo... E lógico, então alguém indicou essa pessoa, a gente pergunta para essa pessoa. E aí ela dando ok também, é boa chance de ser aprovado.
Bacana.
Agora uma pergunta sobre branding, né? Eu falo muito de marketing, olho muito a experiência do cliente, como que você se sobressai, por que que o cliente te escolhe? E eu queria te perguntar, como que você criou o conceito do Sweet Secret e por que que ele te escolhe? Qual é o seu diferencial?
Boa. Sim, a palavra-chave do Sweet Secret é a experiência do cliente. Né? assim, eu escolhi o Speakeasy justamente por isso. Acho que nenhum outro conceito você tem uma experiência tão completa. O conceito Speakeasy, a experiência dele, começa antes de você chegar. De você ter que descobrir o endereço. Ao você chegar, se deparar com uma coisa que você não está esperando. Então, te chamaram para um bar, você chega numa loja.
Você não entra, né? Se não tiver o nome na lista, se não tiver o seu cardzinho ali.
Então, assim, chegar lá... Exato. Tudo bem, você descobriu onde é, você chegou na porta, se é reserva, você não entra. Então, ao entrar, você se sente bem, né? Ao passar pela primeira parte, você se sente bem. Toda a experiência, o ritual de entrada é um outro ritual. E aí, você se depara lá dentro com outro ambiente. Então, olha essa experiência, né? Normalmente você vai num
restaurante... E muito exclusivo, né, Davi? Muito exclusivo. Exatamente por conta de todas essas etapas que dificultam o acesso, gera exclusividade. Querendo ou não, o público gosta disso.
Muito, né? Muito. Então, é exatamente isso. A partir do momento que você sabe de toda essa escassez, exclusividade, quando você está lá dentro, você se sente bem,
melhor.
Né? Às vezes eu estou conversando com alguém e falo, nossa, tais pessoas estavam lá dentro e tal pessoa não entrou. A pessoa vai contar a história para a próxima pessoa, tal pessoa não entrou.
Eu tentei fazer isso por muitos anos em alguns negócios nossos. A gente até conseguia, mas a quantidade de processo que a gente tomava, porque o nosso mecanismo era mais simples, é barrar na porta e acabou. Mas às vezes a gente tinha muito problema com isso.
Exatamente. Acho que o conceito é um pouco diferente. Porque
você criou um processo muito mais robusto que garante a exclusividade.
Exatamente. E é só reserva, entendeu? Então eu não estou barrando ninguém. Se você não tem reserva, você não entra.
É isso.
Então é um mindset... Não tem nada contra ninguém.
É um clube fechado. E, Davi, pegando um pouquinho o gancho, eu não sei se o pessoal conhece o Sweet Secrets, mas eu confesso que é um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Achei incrível toda a estrutura. Realmente, você percebe que aquilo foi pensado nos mínimos detalhes, né? Cara, deve ter dado um baita trabalho e a conta deve ter sido alta, né? Tô jogando aqui um...
Sim. Assim, então, eu como... funcionário do Google, né? Eu falei, cara, eu quero abrir meu negócio. Mas se eu for abrir alguma coisa, eu quero que seja surpreendente. E aí a gente tinha, lógico, como qualquer projeto, a gente tinha uma previsão de orçamento. E aí o nosso arquiteto, ele é incrível, e ele falava novas ideias durante...
Quem foi o arquiteto?
É o Herbert, do Office 134. Em todo o decorrer do projeto, a gente tinha várias inspirações, e ele chegava, que eu já tinha passado de viagens, as inspirações dele, ele falava, por que a gente não faz... o chão do mezanino inteiro em mosaico. Tudo pecinha feito à mão. Vai ficar incrível, vai ser um case.
Vamos.
Quanto?
Vamos.
Ah, não, por que aqui, em vez de fazer uma parede normal, a gente não faz dessa maneira?
Vamos.
Então, assim, o orçamento inicial já era alto, mas o meu objetivo de criar um projeto...
Era ser surpreendente. E de fato é. Tá, assim, então, parabéns, porque eu acho que você conseguiu.
Obrigado.
O objetivo.
Obrigado.
Eu saí muito impressionado de lá.
Feliz,
também,
de verdade.
Também.
Feliz.
Davi, o programa está chegando ao final, mas eu queria muito entender aonde você se vê em 5 anos, aonde você vê o Sweet Secret e o seu outro trabalho, o Google.
A pergunta é boa, os objetivos são grandes, então, assim, num horizonte de 5 anos, dentro do clube hoje existente, eu quero olhar para trás e falar quantidade de deals estratégicos que foram fechados no clube, né? Então, é um clube de negócios, hoje eu vejo muito sucesso, eu gosto muito de ouvir falar, cara, eu entrei lá, conheci tal pessoa e ele investiu. Ou fechei um deal com tal pessoa. Então, em 5 anos eu quero olhar para trás e ter muitas histórias dessas para contar. Com certeza, 5 anos já é um horizonte para falar de expansão. Então, tá no pipeline. O que eu falo de expansão, eu ainda vejo que dá para maximizar muito a receita do atual. E para mim, pensar em expansão a partir do momento que eu maximizei todas as linhas de receita de um existente... Para você expandir é muito mais fácil. Você já tem todas as linhas de receita, você replica. Se eu tenho 8 linhas de receita, 3 funcionam, ali já está funcionando. Então, ainda estou focado em maximizar as linhas de receita desse business, mas sim, já tenho algumas ideias de onde pensamos em expansão. Outra coisa que a gente está começando muito agora e também está vendo referência são os eventos corporativos. Então, cara, gostei muito desse mundo, estou focando muito. E outra coisa que a gente também está começando esse ano, eu quero focar e eu acho que também tem um futuro próximo bem legal, são as collabs. Então, é usar a marca, que hoje a marca está super em alta, super legal a marca, e fazer collab. Então, hoje a gente fez um protetor labial, não posso dar spoiler mais, mas a gente tem algumas marcas já que a gente deve lançar em breve produtos com marcas grandes do Sweet Secrets. Legal. Então, que eu falo para o time, né? Um bar-restaurante, ele tem 4 paredes, ele tem um limite de pessoas, de receita que você pode fazer. Como que a gente sai de 4 paredes?
Como que você leva a marca escalar, muito além, né, do que é o local em si.
Exatamente. Assim, e é isso, né? Eu sou do Google, eu sou do digital. Cara, eu preciso começar a explorar um pouco esse mercado para dar receita para o Sweet Secrets.
Legal.
Eu amo o AIB, mas assim, ele tem o limite das quatro paredes. Se eu pegar essa marca que está super legal e levar essa... Ele
pra transformar a marca em algo maior do que o negócio que está ali hoje, né?
Exatamente.
Talvez a origem da marca.
Exatamente.
Muito bacana.
Davi, muito obrigada pela presença. Agradecemos muito. E a gente sempre faz uma pergunta final. Em que momento da sua vida você se viu numa panela de pressão e como é que você saiu?
Caramba. Eu acho que o começo do Sweet Secrets foi uma panela de pressão, né? Eu acho que você tem todas as expectativas. Então, eu abri um bar, acho que chegou até a perguntar isso, e do nada eu tinha um emprego e um business para tocar. E no começo você não tem toda a estrutura, né? E eu não sabia tocar um business desse.
Não, e dificilmente nasce do jeito que você quer, né?
Exatamente.
É sempre assim.
Tanto de sociedade, de estrutura, de funcionário. Então, foi um momento, assim, que como eu saí, foi suor. Pouquíssimas horas dormidas, abri mão de sair com os amigos, abri mão de estar com a família, com a esposa, para focar no projeto, que era o momento para isso.
Gente, então é isso. Match Gastronômico fica por aqui.
Davi, obrigado de novo. Papo incrível. Eu já era fã do Sweet Secrets, agora estou mais ainda.
Queria agradecer de novo o convite. Foi um prazer conversar. O papo foi muito bom.
Boa.
E você que quer saber como funciona o Sweet Secret, você tem que descobrir o endereço.
Tem que descobrir o endereço.
A gente não vai contar aqui.
Um beijo e até semana que vem.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Realização Jovem Pan News.